O Propósito Mestre. A glória de Deus. Se saíssemos pela rua perguntando a 10 pessoas diferentes o que elas consideram ser o maior tema do mundo, com certeza obteríamos diversas respostas: dinheiro, amor, casamento, sexo, liberdade, segurança, status, prazer, paz, felicidade. Mas do ponto de vista de Deus, há apenas uma resposta. É o maior tema do mundo, da palavra de Deus e de todo o universo. É a razão da criação, a razão de se viver a vida cristã e a razão pela qual Deus fez e fará todas as coisas. Você sabe qual é? Encontramos a resposta no Catecismo Menor, um sistema de perguntas e respostas utilizado na história da Igreja para dar instrução religiosa. Eis a primeira pergunta: qual o principal propósito do homem? Eis a resposta: glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Foi assim que os escritores do Catecismo revelaram o que consideravam ser a informação básica que uma pessoa deveria possuir. Ela foi feita para a glória de Deus e deve encontrar nele todo o seu prazer. O principal alvo da vida. Por que o homem está sobre a terra? Porque Deus se preocupou em redimi-lo, para que o homem viva para a glória dele. Qual o propósito da vida? A glória de Deus. O fato é que toda a criação, hoje tão corrompida e deformada, redundará em glória para ele. É essencial que entendamos o conceito bíblico da glória de Deus. Alguém poderá argumentar que estamos nos baseando demais no catecismo, mesmo que este contenha doutrina essencialmente bíblica. Mas a suprema importância da glória de Deus não é apenas uma ideia defendida por alguém e diretamente fundamentada na palavra de Deus. Por exemplo, Salmo 16:8 afirma: o Senhor tendo sempre a minha presença. Isso se refere a dar glória a Deus. Ao fazer esta declaração, Davi, em essência, está dizendo: em tudo que faço, minha atenção está em Deus. Faço tudo com meus pensamentos centrados em Deus, para sua honra, glória e vontade. O versículo 9 expressa o resultado dessa atitude: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Esta é outra forma de dizer que ele encontrou grande satisfação em Deus. O alvo de Davi era viver sempre para a glória de Deus e, consequentemente, satisfazer-se em Deus para sempre. A mesma declaração do catecismo que apareceu muito tempo depois. Deixe-me repetir: dar glória a Deus deve ser o supremo objetivo na vida de qualquer homem ou mulher. E a grande consequência deste objetivo é alegria ilimitada. Acredito que a maturidade espiritual se resume em focalizarmos a Deus e nos concentrarmos na pessoa dele, até que estejamos maravilhados e extasiados ante a sua majestade. Não cumprimos o propósito de Deus para com nossas vidas, até que venhamos a glorificá-lo. Também não cumprimos tal propósito no aspecto pessoal, até que experimentemos gozo completo em Deus. Deus não é um monstro, não está sentado lá no céu exigindo que nós o glorifiquemos apenas em benefício de si mesmo. Pelo contrário, promete que, se nós o glorificarmos, ele nos recompensará com plenitude de alegria. A glória intrínseca de Deus. O que significa glorificar a Deus? Podemos entender isso na prática considerando dois aspectos. O primeiro concerne a glória que Deus possui em si mesmo. Quero dizer com isso que a glória de Deus é intrínseca à sua própria natureza. Considere as palavras dos serafins em Isaías 6:3: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus possui glória intrínseca em virtude de quem ele é. Não é glória dada a ele. Se os anjos e os homens nunca tivessem sido criados, será que Deus ainda seria um Deus de glória? Certamente que sim. Se ninguém desse glória, honra ou louvor a Ele, será que ainda seria o Deus da glória? Sem dúvida, a glória divina é intrínseca, faz parte da natureza de Deus. É a manifestação e a combinação de todos os seus atributos. Isto se vê claramente em Êxodo 33, versículos 18 e 19. Este aspecto da glória de Deus é tão essencial para Ele como a luz é para o sol, ou o azul para o céu, ou o oxigênio para a água. Não há necessidade de mandarmos que o sol brilhe. Ele o faz naturalmente. Não fazemos com que a água se molhe. Ela já é molhada. Não precisamos pintar de azul o céu. Esta é a sua cor em nossa atmosfera. Também é assim com a glória de Deus. Não podemos oferecê-la a Ele, nem diminuí-la. Ele é a perfeita harmonia de todos os seus atributos. O Deus da glória.
Atos capítulo 7, versículo 2.
Mas você pode perguntar, e quanto a Tito 2:10? Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Este versículo não diz ser possível ornarmos a Deus. Não há meio de adornar a Deus. Podemos, contudo, adornar a sua doutrina, vivendo vidas santas. Adornarmos com as nossas vidas a doutrina de Deus, mas não a Deus. Se vivermos como bem entendermos, isso não afetará a Deus, mas afetará o testemunho a respeito dele no mundo. Reafirmamos, Deus tem uma glória intrínseca pela qual nada podemos fazer, nem aumentá-la, nem diminuí-la. No entanto, a glória do homem é bem diferente, pois esta lhe é dada. Falamos sobre homens que foram exaltados ou honrados. Mas se tirarmos de um rei a sua coroa e as suas vestes, deixando-o sem roupas ao lado de um mendigo igualmente despido, não se poderá distinguir quem é quem. A única glória gozada por um rei terreno é a que lhe é conferida por meio de roupas elegantes e de um trono majestoso. Mas rei algum possui glória intrínseca. Por outro lado, a glória de Deus reside em sua essência, em sua natureza. Está no seu ser, tão parte dele quanto a sua graça, sua misericórdia, seu poder e seu conhecimento, todos infinitos. Só podemos reconhecê-los e dizer: é verdade, Deus é glorioso. No Antigo Testamento, encontramos várias referências que apoiam este conceito. Por exemplo, Salmos 24, versículos de 7 a 10. E isto também ocorre no Novo Testamento. Foi dito em relação a Jesus Cristo que Ele é a glória divina manifestada em carne. João 1, versículo 14. A ressurreição de Lázaro ilustra a glória do Salvador. Lembre que Jesus se demorou além do Jordão até que Lázaro morresse. Jesus amava profundamente a Lázaro, mas esperou por sua morte para realizar um milagre. Quando o Senhor ordenou que removessem a pedra do túmulo, Marta protestou. Mas Jesus respondeu: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? João 11, versículo 40. O que era, neste caso, a glória de Deus? Que atributo seria demonstrado? Poder, o mesmo grande poder usado na criação, seria neste momento demonstrado na ressurreição de Lázaro. Marta não deu a Deus esta glória, ele já a possuía. Mas, naquele momento, sua natureza seria revelada em glória. E o foi. Jesus orou: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. João 17, versículo 24. A resposta a essa oração será cumprida na Nova Jerusalém, a qual não tem necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, versículo 23. Isso demonstra de maneira belíssima que a glória
é uma parte essencial e intrínseca à própria natureza de Deus. Visto que isto é verdade, a glória de Deus é algo que Ele não dá ao homem. Isaías 48:11 declara: a minha glória não a dou a outrem. Deus não se desfaz de sua própria natureza. Jesus coloca dentro de nós a sua glória, mas jamais a coloca sobre nós ou dentro de nós se não estivermos nele. Deus compartilha a sua glória quando Ele mesmo vem habitar no crente, mas a glória nunca pertence ao receptor, pois Deus não se despe de sua glória. Podemos usar como ilustração o anel que Faraó deu a José. Ele o tirou e o entregou a José, colocando-lhe também um colar de ouro ao pescoço. Gênesis 41:42. Somente no trono eu serei maior do que tu, declarou o Faraó no versículo 40. Em outras palavras, eu te dei um anel e uma corrente, mas o trono continua sendo meu. Da mesma forma, Deus não se desfaz de sua glória. Temos, portanto, o primeiro aspecto de nossa definição do que é a glória de Deus. É intrínseca a Ele e somente Ele a possui. É a soma de seus atributos. Não pode ser diminuída. Enaltecendo a glória de Deus perante as pessoas. Porém, há um segundo aspecto. Embora tenhamos ressaltado que nada se pode acrescentar à glória de Deus, há uma maneira em que as criaturas de Deus podem dar glória a Ele. Isto se faz enaltecendo a glória de Deus perante o mundo. Não é adicionar algo à natureza divina, mas apenas demonstrar a glória de Deus perante as pessoas. O livro de 1 Crônicas, no Antigo Testamento, deixa isto muito claro. Davi proclamou: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. 1 Crônicas 16:24. Note bem que ele utilizou o verbo anunciar e não dar. Anunciar a glória não é o mesmo que dá-la. Glória e majestade estão diante dele. Versículo 27. Novamente, isto nos fala da natureza intrínseca de Deus. Há outro versículo que deixa isto ainda mais claro. Davi declarou a respeito de Deus: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e Tu exaltaste por chefe sobre todos. 1 Crônicas 29, versículo 11. Após esta declaração, Davi resumiu tudo, dizendo: agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Versículo 13. Davi reconheceu o que já era verdade. Deus possui glória em si mesmo e deve ser louvado por isto. Encontramos outro exemplo no Novo Testamento. Paulo desejava que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Filipenses 1, versículo 20. Ele não estava querendo dizer que poderia acrescentar perfeições a Cristo. Estava dizendo que anelava exaltar a Cristo perante as pessoas neste mundo. Quando exaltamos a Cristo, quando louvamos, quando o engrandecemos, nós glorificamos a Cristo. É isso que o apóstolo tinha em mente ao ordenar: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 20. Em outras palavras, manifestem um testemunho puro da glória de Deus para que os homens a vejam. Paulo dá outro exemplo. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1:17. E no final desta epístola, ele se refere a Deus como o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6:16. O apóstolo não está ensinando que os homens podem aumentar a glória intrínseca de Deus, mas que podem dar-lhe glória ao permitir que outros vejam a Deus através de suas vidas. Vemos o mesmo no livro de Judas. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Judas 25. Em Apocalipse, encontramos multidões de pessoas dizendo: glória, glória, glória. É assim que engrandecemos a Deus perante o mundo, mas não acrescentamos nada à sua natureza. A glória de Deus no passado. Tendo visto esses dois aspectos da glória de Deus, que ela é intrínseca e que podemos proclamá-la perante os homens, vejamos mais detalhadamente como este tema se revela nas Escrituras. A história bíblica revela a glória de Deus no passado. A profecia bíblica prevê a glória de Deus no futuro. E na igreja, vemos a glória de Deus no presente. Ao considerarmos estes diversos períodos de tempo, descobrimos que o método de Deus para revelar-nos sua glória é tomar as coisas humildes, que não possuem em si mesmas glória alguma, e transformá-las a fim de que sejam instrumentos demonstradores da glória divina, trazendo a Ele o louvor. A glória demonstrada na criação. Se considerarmos as coisas que Deus fez, verificaremos que tudo foi feito tendo em vista sua própria glória e a de Cristo. Por exemplo, vejamos a criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quem foi o Criador? Colossenses 1:16 nos responde: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A criação veio a existir com a finalidade de glorificar a Deus e a Cristo. O universo e o homem foram feitos para darem testemunho e refletirem a glória do Deus Todo-Glorioso. Eles existem para louvá-lo, porque Ele é merecedor. Em todo o universo e em todas as coisas que Deus criou, desde a mais pequenina vida microscópica até o maior astro ainda não descoberto no universo, só duas coisas deixam de dar glória a Deus: os anjos caídos e os homens incrédulos. Deus lançará fora de sua presença estas duas classes de criaturas eternamente. Visto que o propósito de todas as coisas é dar glória a Deus, aquilo que não faz não tem necessidade de existir na presença dele. Em certo sentido, tal exclusão reflete a glória de Deus, porque demonstra a sua justiça contra o pecado. Assim, de forma negativa, isto traz glória a ele. Deus não tem prazer em receber glória desta forma, enviando os ímpios ao inferno. A Bíblia nos assegura que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Primeiro, no Éden. A glória de Deus é um tema contínuo nas Escrituras. Como a Bíblia revela a glória de Deus no passado? Ele o fez primeiramente no Jardim do Éden, onde manifestou pessoalmente a sua glória a Adão e Eva. Gênesis 3:8 nos diz que o primeiro casal ouvia a voz de Deus, que passeava no jardim na viração do dia. Mas o mesmo versículo nos relata que, tentando escapar à responsabilidade pelo seu pecado, eles procuraram se esconder da presença do Senhor. É evidente que Deus vinha a eles não apenas por intermédio de uma voz, mas também por alguma manifestação visível de sua glória. Qual a natureza dessa presença? As evidências sugerem que os atributos gloriosos de Deus transformavam-se em uma brilhante luz. O hebraico tem uma palavra para isso: Shekinah, que significa habitar ou residir com. Foi utilizada pelos judeus e mais tarde pelos cristãos, a fim de expressar a presença visível de Deus. Portanto, logo no limiar da história humana, Deus se manifestou a Adão e Eva com o propósito de que eles o reconhecessem e lhe dessem a glória devida. Que privilégio fantástico Adão e Eva gozaram! Ver a glória de Deus diariamente. Ninguém sabe quanto tempo experimentaram tal visão. Mas aconteceu que eles resolveram usurpar um pouco de autoridade para si mesmos e serem sábios, conhecedores do bem e do mal. Com isto, tornaram-se incapazes de compartilhar da presença de Deus. Não podiam mais continuar no mesmo lugar em que estava a glória divina. Assim, Deus os expulsou do jardim. Acentuou a expulsão colocando querubins ao oriente do jardim. Geralmente, esta classe de seres criados, os querubins, está associada à guarda da santidade de Deus. Uma espada flamejante impedia o acesso à árvore da vida, Gênesis 3:24. O mesmo princípio mantém-se verdadeiro até hoje. Os homens caídos estão expulsos da presença de Deus, assim como foram os anjos caídos. Ou damos glória a Deus, ou então não obteremos acesso à sua presença. Adão e Eva terminaram suas vidas com aquela espada flamejante, bloqueando qualquer esperança de reentrarem no jardim. Estavam cortados da comunhão que outrora tiveram com Deus. A espada falava de juízo. A espada do juízo teria de cair sobre alguém, antes que a raça humana pudesse novamente ter comunhão com Deus. Sobre quem ela caiu? Sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3:18. O único meio de se adquirir comunhão com Deus é permitir que Cristo receba sobre si mesmo o juízo. E isso aconteceu na cruz. Depois, em Moisés. Vemos, portanto, que a manifestação da glória de Deus fazia parte da vida no Éden, mas foi retirada dos rebeldes e orgulhosos. Mais tarde, ela apareceu na vida de um homem obediente e humilde, Moisés, que acreditava não ter valor próprio. Quando Deus o chamou para ser seu profeta e conduzir o seu povo, Moisés recusou-se. Senhor, sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. Quase podemos ouvir a resposta de Deus. Ora, que é isso, Moisés? Quem fez a tua boca? Mas Moisés continuou a apresentar objeções até que Deus designou a Arão para ser seu porta-voz. Que aborrecimento! No entanto, Deus desejava usar Moisés para revelar sua glória a Israel. Quando a glória de Deus entrou neste homem, algo realmente lhe aconteceu. Vejamos a história em Êxodo 33. Nesta ocasião, Moisés já assumia seu papel como líder do povo de Deus. A lei já havia sido dada, mas a difícil jornada para a terra prometida ainda estava à frente. Moisés lembra ao Senhor a sua promessa de tirar o povo do cativeiro e conduzi-los adiante. Então ele ora: se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Moisés reconhece que não poderia realizar nada sozinho. Deus lhe assegura que sua presença irá com ele. Moisés ainda duvida que a tarefa tenha sido dada pelo Senhor. Portanto, pede um milagre. Rogo-te que me mostres a tua glória. Será que Deus o entenderia? Como Moisés ficou ansioso por ouvir a resposta. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. A palavra bondade aqui refere-se à manifestação ou à essência dos atributos gloriosos de Deus, caracterizados pela graça e pela misericórdia. É perigoso contemplarmos isto. Encare o sol com os olhos desprotegidos e você ficará cego. Chegue perto demais e será fulminado. O sol é devastador em seu brilho. Visto que o Criador sempre é maior que a criação, como será contemplar a Deus? Fitar sua glória desprotegido significaria morte instantânea, ser consumido completamente. Deus é fogo consumidor. Por isso Deus respondeu a Moisés: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 33, versículos 21 a 23. Deus tem face? Tem mão? Não, Deus é espírito, sem forma física. No entanto, é frequente o emprego de palavras referentes ao corpo a fim de que compreendamos em alguma medida como ele é. Quando Deus fala de sua face ou suas mãos, está se acomodando ao nosso vocabulário. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, versículos de 5 a 7. A única coisa que Moisés pôde fazer foi curvar-se imediatamente à terra e adorar ao Senhor. A glória refletida e o véu. Qual foi o efeito da Shekinah sobre Moisés? Um pouco do brilho de Deus ficou sobre Moisés, e seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Seu rosto ficara literalmente irradiado com a glória de Deus, e isto sem Moisés o saber. Sua face brilhava de tal forma que Arão e os demais temeram a chegar-se a ele. Imagine a glória de Deus refletida na face de um homem. Certa vez, quando eu era criança, meus pais me levaram a uma fazenda, Knott's Berry Farm, onde havia uma loja que vendia toda espécie de objetos que brilhavam no escuro. Isto foi a coisa mais notável que eu já vira. Escolha algo que você goste e nós o compraremos, sugeriram os meus pais. Escolhi uma estatueta. Guardei-a numa sacola o dia todo. Em casa, quando anoiteceu, tirei-a da sacola e a coloquei sobre a cômoda. Nada aconteceu. Não brilhava e eu fiquei realmente aborrecido. Você sabe por que não está brilhando? Papai perguntou-me. Você tem de deixá-la perto de alguma luz, pois ela não tem luz própria. Meu pai ergueu-a até perto da lâmpada por aproximadamente um minuto. Depois eu a levei de volta ao meu quarto escurecido. Desta vez, funcionou. Você percebe a semelhança entre aquela estatueta e Moisés? Ele também não possuía luz própria. Mas após ficar junto à luz mais brilhante do universo, ele também resplandecia. Seu rosto estava carregado da glória de Deus. O Senhor resolveu que Moisés desceria do topo daquela montanha com um pouco do brilho de sua divindade. Por algum tempo, Moisés colocou o véu sobre seu rosto, para que as pessoas pudessem se aproximar dele. Moisés somente removia o véu quando entrava novamente na presença de Deus. Ali, ele falava com Deus, face a face. A glória do rosto de Moisés era tão renovada por mais algum tempo, fazendo com que novamente tivesse de velar seu rosto para falar com o povo. Mas havia outra razão para que Moisés usasse o véu. Uma razão que não percebemos imediatamente. Permita-me fazer nova referência à minha estatueta. Sabe o que aconteceu com ela? Depois de quase uma hora, não brilhava mais. Ficou escura, visto que não possuía luz própria. Foi isto que Moisés experimentou. Moisés colocava o véu porque a glória se desvanecia, pouco a pouco, e ele não queria que o povo o visse perder o brilho. Podemos estar certos disso porque o Novo Testamento nos diz que Moisés punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. 2 Coríntios 3:13. Moisés sabia que a glória não era dele próprio, que ela desapareceria, e não desejava que seu povo visse a glória saindo de seu rosto. Duas vezes na história da raça humana, Deus demonstrou sua glória. Uma vez em um lugar, outra vez em um rosto. Certamente o povo de Israel deve ter ficado a imaginar se durante sua vida veriam outra vez a glória de Deus. Glória numa tenda. Viram sim em um lugar chamado tabernáculo, edificado para glorificar a Deus. Já ressaltei que Deus se compraz em usar coisas simples e humildes a fim de revelar a sua glória. Ele manteve este padrão naquilo que decidiu fazer no tabernáculo. Muitas vezes, nós imaginamos o tabernáculo como um lugar bonito, porém, não possuía nenhuma beleza exterior, pois consistia em muitas peles de animais fustigadas pelo tempo, opacas e sem atrativos. Era simplesmente uma tenda feia. No entanto, Deus a utilizaria para demonstrar sua glória. Instruções detalhadas foram dadas por Deus quanto à maneira em que o tabernáculo deveria ser construído. Quando finalmente o levantaram, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo 40, versículos 34 e 35. Imagine a cena. As 12 tribos de Israel, talvez vários milhões de pessoas, enfileiradas em ordem, conforme Deus os posicionara. No meio, o tabernáculo, e no centro deste, a glória de Deus enchendo o lugar de tal forma que ninguém podia entrar. Mais tarde, no dia da expiação, o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos e se aproximaria da Arca da Aliança. Muitas pessoas imaginam a arca como um móvel muito lindo, mas provavelmente era simples e incrustado como o sangue dos sacrifícios aspergidos sobre ela. As únicas coisas lindas seriam as asas dos querubins estendidas sobre o propiciatório. O que havia lá? A Shekinah, a glória de Deus. Cada vez que o sumo sacerdote entrava naquele lugar sagrado, via a glória de Deus. A seguir no templo. Por vários séculos, o tabernáculo serviu de lugar de manifestação da glória de Deus. Mas à semelhança do que ocorrera no jardim e na face de Moisés, essa glória era apenas temporária. Um dia, a tenda foi desmontada e guardada, e um prédio magnífico tomou o seu lugar. Assim como Deus dera instruções específicas sobre a construção do tabernáculo, também deu os planos para a edificação do templo. O propósito do templo era abrigar a glória de Deus. Alguns estudiosos da Bíblia calculam que esse prédio requintado e lindíssimo custou milhões de dólares. A construção demorou quase 8 anos, desde o seu início até o término. Quão grandioso foi o dia de sua consagração! Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória de Deus enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8, versículos 10 e 11. Mais uma vez, Deus, em sua condescendente graça, desceu com sua presença às vidas do povo. Ainda desta vez não foi permanente, pois embora o templo tenha sido construído para a glória de Deus, nem sempre ele recebeu essa glória. Em certa ocasião, foi Salomão quem recebeu a glória. Em 2 Crônicas, há o relato da visita da rainha de Sabá à corte de Salomão. Depois de testar sua sabedoria e visitar o templo por ele construído, ela ficou profundamente admirada. 2 Crônicas 9, versículo 4. Não me contaram nem a metade de sua grandeza, ela exclamou. E em seguida, deu sua própria versão de como Salomão era maravilhoso e sábio, como eram afortunados os seus servos, quão grandes coisas ele edificara, incluindo, sem dúvida, o maravilhoso templo. Ela retirou-se sem saber que era a glória de Deus que habitava no templo, e não a de Salomão. Infelizmente, não há relato de que Salomão houvesse corrigido a impressão da rainha. E daquele momento em diante, percebemos um grande, se bem que gradativo, declínio do templo. Quando o templo se degenerou, sabe o que Deus fez? O Deus glorioso se retirou. Removeu a sua glória. Pouco a pouco, a idolatria entrou no lugar da glória de Deus. A adoração no templo tinha praticamente desaparecido à época em que surgiu o profeta Ezequiel. Da glória à vergonha. Em uma visão, Ezequiel percebeu isso. Entrou no templo e o que viu ali estraçalhou seu coração. Sabia que a glória de Deus habitava o Santo dos Santos, porém, lá fora, ele via a adoração a falsos deuses. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. Ezequiel 8, versículo 10. Depois, ele entrou no átrio do templo do Senhor e viu homens de costas para o templo, curvados e com os rostos voltados para o oriente, adorando o sol. Não devemos nos admirar de que Ezequiel tenha ficado tão perturbado. Não era Deus que estava sendo adorado e glorificado no templo. Era Satanás. Temos de entender uma coisa. Deus é exigente quanto às suas companhias. Quando Satanás entra, Deus sai. A retirada da glória de Deus ocorreu em estágios progressivos, quase como se Deus estivesse se retirando com sua relutância e grande tristeza. Ezequiel relata como, passo a passo, a glória deixou o templo. A glória ergueu-se do querubim esculpido e pairou sobre a entrada do templo. A seguir, saiu do portal e descansou sobre as asas dos querubins, vivos da visão de Ezequiel. Então, a glória de Deus subiu do meio de Jerusalém e ficou sobre o monte, ao oriente. Finalmente, a manifestação da glória não era mais visível, pois voltara ao céu. Deus retirou sua glória do templo e levou-a de volta ao seu trono. A glória não mais brilhava naquele lugar, e Deus novamente utilizou a palavra Icabod. Foi-se a glória de Israel. 1 Samuel 4, versículo 21. Veio o dia em que nem mesmo o grandioso templo era um receptáculo digno para a glória de Deus. Não nos admiremos de que Deus permitiu aos babilônios queimarem aquele templo. Fora-se a glória de Deus. Será que voltaria algum dia? A encarnação da glória. Sim, a glória de Deus voltou, mas somente depois de muito tempo. Você quer saber quando? Verifique em João 1, versículo 14. Amo este versículo. Ele me deixa emocionado. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus voltou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que ela se manifestou mais plenamente? No monte, por ocasião da transfiguração, Lucas 9, versículos 28 a 36. Lá, por alguns minutos, na presença de três discípulos, o Filho de Deus permitiu que todo o seu esplendor aparecesse. Ali manifestou-se a glória, não como no jardim, nem como o brilho na face de Moisés, nem como a claridade no tabernáculo ou no templo, mas a glória intrínseca do Deus-homem, Jesus Cristo. Embora a glória de Cristo seja permanente, como seus demais atributos, esta manifestação de glória foi temporária. Algum tempo depois, homens perversos o condenaram falsamente, pregaram-no em uma cruz e desviaram dele seus olhares. Rejeitaram a maior expressão da glória de Deus. Glória por vir. Será que essa glória reaparecerá? Em certa ocasião, nosso Senhor deu a resposta pessoalmente ao falar com seus discípulos. É impressionante ler o relato. Falou-lhes de um período de grande tribulação que um dia cairá sobre o mundo, após o qual haverá um acontecimento especial. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, versículo 30. Qual será este sinal a respeito do qual Jesus falou? Acredito que seja a manifestação inigualável de sua glória, a glória Shekinah que Deus revelou nos tempos, lugares e ocasiões que já mencionamos. É o brilho total de Deus descendo do céu na pessoa de nosso Senhor. Mais uma vez, homens pecaminosos tentarão extingui-la, farão oposição a Ele, ainda que Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 16. Quando virem a glória fulgurante do Senhor Jesus descendo do céu, eles atirarão seus mísseis, esperando banir essa glória dos ares, mas não conseguirão fazê-lo. Com apenas uma palavra, Jesus exterminará aqueles que procurarem aniquilar a sua glória. Daquele tempo em diante, ele regerá as nações com vara de ferro e reinará sobre o trono de Davi, com poder e muita glória. Glória maior aquela manifestada por ocasião de sua primeira vinda. Você deseja saber uma coisa deslumbrante? Nós estaremos lá. Todos os mortos em Cristo, como também os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, voltarão com Ele naquele momento. Embora fantástico, é também absolutamente verdadeiro. A palavra de Deus nos promete isso. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, versículo 4. Quando Ele voltar, nos dará corpos glorificados, capazes de gozar sua gloriosa presença para todo o sempre. Então, o que devemos fazer? Você pode perguntar. Dar glória a Ele. No último livro da Bíblia, lemos sobre uma imensa multidão que aparece perante o trono de Jesus. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Como se isso não bastasse, João faz menção de um outro grupo, entoando: amém, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória, 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 é a razão de tudo. Que Deus receba de toda a sua criação a glória que lhe é devida. Nós contemplaremos essa glória por toda a eternidade. Procure imaginar a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, versículos 10, 11 e 23. Glória no presente. Olhamos rapidamente a glória de Deus no passado, revelada na época do Antigo Testamento e durante o ministério terreno de Nosso Senhor. Também tivemos alguma ideia sobre a glória que virá no futuro. E quanto à glória de Deus no presente? Onde esta glória se encontra hoje? Aqui mesmo, no corpo de Cristo, é nosso privilégio, nosso propósito e nosso dever manifestar a glória de Deus. Paulo nos revela que somos um templo santo onde habita a glória de Deus. Efésios 2, versículos 21 e 22. Um dos propósitos da igreja é a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 6. Ainda que somos vasos de barro, levamos conosco a glória de Deus. Gosto dessa ideia. Deus escolheu as coisas humildes, as coisas absolutamente sem valor, para lhe render em glória. Ele nos transforma pelo poder do Espírito Santo e permite que irradiemos glória. Visto que isso é verdade, devemos estar brilhando. Se o mundo há de receber a mensagem da glória, terá de vir através de nós. As pessoas precisam ver Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 7. Quanto mais nos tornarmos maduros, mais poderemos irradiar a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31. Glória pelo seu nome. Alguns crentes dão testemunho do Senhor Jesus motivados por um sentimento de obediência ao que Deus ordena. Querem compartilhar o Evangelho por causa de seu amor e sua preocupação pelos que se perdem. É um motivo digno, mas não o mais elevado. O motivo supremo para a evangelização deve ser a glória de Deus. Era isso que movia o apóstolo Paulo. Ele labutava, pregava, derramava o seu coração por amor ao nome de Deus. Romanos 1, versículo 5. Ele amava os perdidos e alcançou-os em obediência à ordem de Cristo. Mas Paulo desejava ardentemente conduzir outros ao Salvador, a fim de que isto trouxesse glória para Cristo. Paulo considerava uma tremenda injustiça qualquer pessoa ir para a eternidade sem dar glória a Deus. Se Deus é Deus, e só Ele o é. Se Ele é o único Criador e Senhor dos homens, Ele tem direito à adoração exclusiva e tem o direito de sentir ciúmes, se não for adorado. Henry Martin, o piedoso missionário na Índia, ao ver as pessoas se encurvarem perante os ídolos, declarou: ver estas pessoas se prostrando perante os deuses hindus provocou em mim tamanho horror que não posso expressá-lo. Eu não conseguiria viver se Jesus não tivesse sendo glorificado. Seria um inferno para mim. Devo confessar que Deus tem me repreendido inúmeras vezes, porque nem sempre manifesto este mesmo sentimento. Simplesmente não é inferno para mim ver alguém que não glorifica a Jesus Cristo. Mas oro para que Deus me dê tamanho amor pela glória de Cristo, que eu sinta o coração transpassado cada vez que alguém o rejeite, cada vez que alguém não dê a Jesus a glória que ele merece. Por quê? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos de 9 a 11. O compositor sacro estava certo ao escrever: ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai a quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai. A glória de Deus, nós a vemos nos céus, na terra, na salvação, na vida cristã, na promessa da volta de Cristo, em toda a dimensão que Deus opera. Chamo-a de propósito mestre, para descobrirmos todas as riquezas espirituais escondidas em Jesus Cristo. Se este é o propósito mestre, o alvo da vida, como poderemos nos desenvolver nele? Como podemos glorificar a Deus? Para isto é necessário algo mais: o plano mestre.